Sejam todos bem-vindos ao Warpcast. Eu sou Adão Kami e antes de começar esse nosso cast especial Copa do Mundo de Jogos de Futebol, gostaria de deixar alguns recadinhos para vocês. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o grupo de casts da Warp Zone. Não é só o Warpcast mensal, nós também temos o Warp News, que é o nosso programa quinzenal de notícias do mundo gamer, comandado pelo Sidney e pelo JP. Temos o Drop Zone, que está a cargo do Mano Beto, que também é show de bola. E temos o nosso Geek Zone, que é o nosso podcast voltado para temas da atualidade, temas geeks, temas nerds e temas retrô, que também está magnífico. Confere o nosso trabalho lá em www.warpcast.com.br. Lembrando também da parte editorial da Warp Zone, estamos agora na revista virtual especial número 2, Jogos de Futebol e Copa do Mundo, totalmente temático como o nosso Warpcast. Então vai lá conferir também que está show de bola. E estamos também na edição 6 da revista virtual com o tema DuckTales na capa. Traz matérias fantásticas, entrevista internacional, vocês não perdem por conferir. Nos lançamentos editoriais ainda temos a Safra 10 da Warp Zone, ou seja, temos o Clássicos Doom, temos o Biografias Master Chief e os 101 jogos de PlayStation 2. Tá esperando o que para garantir a sua edição? www.warpzone.me. Corre lá e garante a sua. E nesse clima gostoso de Copa do Mundo, é uma época que eu gosto bastante, eu me envolvo bastante com o futebol, especialmente nessa época. Não que eu não goste de jogos de futebol em geral, né, principalmente jogos reais, eu tô falando não de videogame, mas essa época tem toda uma magia que de 4 em 4 anos o Brasil para acompanhar. E eu queria saber dos meus amigos aqui de bancada, tanto do Oda quanto do Betão, o que é a Copa do Mundo para vocês? Qual o envolvimento de vocês com essa época? O que muda na rotina de vocês? Conta um pouquinho pra gente aí.
Copa do Mundo, acho que na vida dos brasileiros... Assim, na verdade, pra mim, a Copa do Mundo é o maior evento esportivo da humanidade. Eu arrisco a dizer, pelo menos na minha opinião, ela é maior, inclusive, que as Olimpíadas. É um evento que envolve paixão, né? Principalmente dos países aqui latino-americanos, né? Brasil, Argentina, Colômbia. A galera gosta muito, o futebol é muito tradicional na nossa região. E traz toda uma magia diferente, né? nesse período. Eu tenho várias lembranças assim, da época de Copa, principalmente até, sei lá, os meus... sei lá, 16, 17 anos, né? Infância, adolescência, que você acaba, como você não trabalha, você tem no máximo ali o colégio, a escola, né? Você se envolve muito mais com essa questão de Copa do Mundo, né? Porque você não tem outras preocupações. Então, na época da Copa do Mundo, você foca só naquilo e só fala daquilo com os amigos e tal. E cara, lembranças boas que eu posso trazer aqui, que eu acho que muitos aí devem ter passado por isso também. Pintar as ruas, né? A gente pintava as guias de calçada, principalmente quando o dinheiro era curto, a gente não conseguia muita tinta e não tinha nenhum artista para fazer desenho, traço, desenhos na rua, fazer o traço e tal. A gente acabava pintando a guia de verde e amarelo, as velhas e boas fitinhas dos postes que a Eletropaulo devia adorar, né? A gente pegava lá, ou a gente comprava, ou a gente mesmo fazia, né? Comprava sacolinhas ou sacos de lixo verde e amarelo e fazia como se fosse rabiola de pipa, né? Comprava a linha lá, e aí tinha, era muito engraçado, porque tinha uma rincha entre os vizinhos, né? Porque como era um zigue-zague, não dava pra prender a fitinha em todas as casas, né? Então era meio que uma casa sim, uma casa não. Aí ficava mó disputa, porque ninguém queria ser a casa que não tivesse a fitinha, né? Então você ficava brigando pra incluir o seu poste de luz lá, pra o pessoal vir colocar a fitinha aí e tal. E cara, e uma outra coisa que ainda nesse período aí de adolescência e tal, olha que engraçado, né? Se não fosse nos jogos do Brasil, a gente, apesar de ter os amigos e tudo mais, muitas vezes a gente acabava assistindo com família mesmo, né? Então eu lembro de estar na casa da minha mãe, naquela época as casas não tinham muros muito altos assim e tal, e a minha casa pra casa dos vizinhos, por exemplo, era um murinho de 1,20m, 1,5m de altura só que separava. Então, eu lembro que quando saía gol do Brasil, a gente comemorava com a família e tal. Aí eu corria lá pro quintal, encontrar meus amigos, tava todo mundo lá de fora, a gente pulava o muro na casa do outro, se abraçava, comemorava e tal, assim. Aí acabava a comemoração, todo mundo voltava pra dentro da sua casa com a sua família pra assistir o jogo. Cara, era assim um momento bem mágico, eu curtia bastante.
Cara, e como era gostoso esse clima de Copa, né? Esses dias eu tava me perguntando, inclusive, entre amigos, o que que mudou nesse clima de Copa? Se foi a gente que envelheceu quando era jovem, era criança, adolescente, era mais divertido, qual o motivo? Mas a Copa, no geral, esse clima de Copa tem dado uma murchada, né? Hoje em dia, por exemplo, você vai sair nas ruas aí, tá certo que, inclusive, é uma notícia ruim, enquanto estamos gravando esse cast, o Brasil já perdeu na Copa do Mundo. Mas mesmo quando o Brasil estava jogando ainda, raramente você vê uma rua pintada hoje em dia. Os muros, pior ainda. Então assim, tá assim, a torcida tá contida, né? Não é aquela torcida que ia pras ruas antes. Você saía na rua dia de jogo de Copa, você via a vizinha entrando um na casa do outro, o pessoal reunido nas portinhas de bar, de lanchonete. Hoje você ainda vê nos barzinhos, vê, porque o pessoal sai do trabalho e corre pro barzinho. Mas todo aquele clima de bairro, de pintar a rua, de tudo, eu sinto falta, cara. Diminuiu muito, pelo menos onde eu moro aqui. E você, Oda?
Então, eu também percebi isso, na verdade. Perto de onde eu morava, lá com a minha mãe, na casa dela, a rua, meu, não tem mais a empolgação que tinha antes. Eu acho que é uma mistura de vários fatores, né? Acho que a fase que o nosso país está passando também dá uma desanimada. A importância que se dava antes pro futebol, com certeza é diferente hoje em dia, com certeza. E também acho que quem fazia farra da nossa época era a gente, né? A molecada, né? E a rua onde eu morava era igual o Betão falou, meu. A gente passava nas casas fazendo uma vaquinha, pedindo dinheiro para comprar tinta e as bandeirinhas, né? Para fazer, para colocar lá. No final, as fitinhas viravam tudo rabiola no final da Copa. E a festa era feita. Eu lembro da Copa de 94, quando o Brasil foi tetra. Putz, cara, foi a maior festa, cara. Eu acho que o ano que eu tive mais envolvimento foi o ano de 94, assim, que eu realmente vivenciei a Copa do Mundo. O pessoal colocou a televisão lá fora, eu morava numa rua sem saída, colocaram aquela televisão de tubo grande lá na rua, e até era meio difícil de ver por causa da luminosidade do sol, mas cara, todo mundo ficava ali torcendo. Eu lembro do... Um lance que eu lembro foi quando o Brasil foi pros pênaltis, foi com a Holanda, não foi?
Semifinal, né, se eu não me engano?
Não, semifinal o Brasil ganhou da Holanda com uma cabeçada do Romário no meio dos dois gigantão.
Isso, não, é isso mesmo, foi isso mesmo. A disputa de pênalti foi quando o Baggio chutou pra
fora,
né? Foi na
Itália,
né? Foi
final.
Isso mesmo, que a gente assistiu na final, é verdade. Uhum. E, putz, essa lembrança que eu tenho ficou muito marcada. Agora, uma lembrança que eu tenho com videogame não é muito feliz, que foi na Copa de 98, quando o Brasil perdeu pra França na final. Eu lembro quando saiu, tava todo mundo na casa da minha tia, né, tal. Aí quando saiu o primeiro gol, aí eu olhei pra cara do meu primo, ele olhou pra mim e falou: putz, isso não vai dar certo, vamos jogar um videogame, vamos. Aí na época a gente foi no quarto da minha tia, instalamos o Nintendo 64 e ficamos jogando Star Fox lá, até zerar. E a gente ouvindo os gols saindo e o pessoal, tipo, reclamando, sabe? A gente falou: ah, vamos jogar nosso videogame aqui que a gente ganha mais. Mas no final das contas a gente conseguiu pelo menos zerar o Star Fox, né? Foi uma coisa boa.
Mas hoje em dia, Alda, o que a Copa do Mundo representa pra você? O que muda na sua rotina nesse mês, em quatro anos?
Cara, eu sou uma pessoa muito festiva, né, cara? Eu sempre tô celebrando alguma coisa, eu gosto de me divertir e tal. Então nesses jogos que passaram, os que deu pra assistir, a gente sempre me reuni com os amigos, fui num barzinho, assisti o jogo também. Assisti um jogo lá no meu serviço, lá no trabalho também, com o pessoal, foi super legal. A rotina, pra mim, o que muda assim, é aquela sensação de festa, né, meu? Tipo, de torcer pelo nosso time, pela seleção, é legal. Acho que independente dos problemas que a gente encara aí no nosso país, jogo é jogo, meu. Copa é Copa, até é o momento pra gente torcer, pra gente se unir e torcer pelo time, né? Isso não muda nada o nosso país, não muda nada em termos de política ou termos sociais, ou seja lá o que for. O que resta pra gente é torcer pela seleção. O que tem de rotina, pra mim, ele acaba não mudando muito, porque o que tem mais em São Paulo aqui é trânsito, né? Quem sabe, quem mora aqui sabe que o trânsito é fogo. Como eu vou trabalhar de bicicleta e volto, pra mim não tem problema nenhum. Marginal parada, tudo parado e eu andando de bike.
O brasileiro é um público muito festivo, né? Uma nação muito festiva. E é apaixonado por futebol. Tem aqueles que torcem e falam, não gosto de futebol, mas no fundo ele gosta. Tá no sangue do brasileiro, né? E sobre aquele assunto de mudar um pouco o clima da Copa nas ruas, o que, que eu acredito? Até queria saber a opinião de vocês. Pensando ainda sobre esse assunto, eu me lembrei que na nossa época, em que as lembranças eram melhores, a gente tinha mais liberdade de ficar na rua, né? Coisa que hoje os pais não deixam seus filhos na rua, muitos poucos deixam, a não ser que seja uma rua bem familiar, de moradores antigos. Então, como a gente ficava muito na rua, normalmente essa organização de pintar a rua tudo partia das próprias crianças e adolescentes.
Exatamente.
Os pais bancavam, iam pra rua ajudar a pintar. Como hoje a permanência das crianças na rua é menor, eu acho que isso levou ao fato de vermos menos ruas pintadas, mesmo menos clima festivo nas ruas, bandeirinha, esses detalhes.
Adereços, né?
Adereços, isso mesmo. Vocês também acham isso?
Na nossa época, quem fazia a festa era a gente mesmo.
Exato.
Era a gente cresceu e acho que isso ficou pra trás.
E eu acho que a gente que fazia essa festa, somos nós mesmos que estamos estragando essa festa atualmente. Porque hoje em dia, talvez, eu diria que são duas coisas. Tem sim o tema de violência, que a gente tem que tomar cuidado. Mas eu acho que as pessoas que são os pais dessas crianças hoje em dia, somos nós, né? Afinal de contas, a gente tá aí com 35 anos, alguns com 40 anos e tal. É normal esse pessoal tá com um filho aí de 12, 13, 15 anos, coisas desse tipo, né? E hoje em dia existe sim, talvez um pouco pelo tema da violência, existe um pouco do superprotecionismo, né? Que até que muita gente fala que é a geração Nutella, que ninguém sai de casa, a molecada só fica no celular, etc e tal. Tem os dois, acho que tem um pouco dos dois lados da moeda, né? Tem sim essa geração que nasceu conectada e que perdeu um pouco essa coisa da rua, né? De você ter que sair pra rua pra falar com seus amigos. Hoje em dia o WhatsApp e o Facebook é um corta-caminho, é um shortcut, né? Pra você poder fazer toda essa relação com pessoas. Você não tem mais que ter o tete-a-tete ali, que era obrigatório na nossa época. Na nossa época, para você poder falar com alguém, você tinha que estar na rua, tinha que estar falando com a pessoa. Não existia celular, né? Então, assim, só que hoje até poderia ser um pouco diferente. Se houvesse um incentivo dos pais do tipo, vai na casa do seu amigo, tipo, larga um pouco o celular, sai um pouco da TV, por que, que você não pega e vai lá, chama o seu amigo para fazer alguma coisa e tal. É o contrário, os pais têm um pouco de medo, e eu não sei de onde vem tanto isso, porque os nossos pais não eram assim com a gente, então eu não sei por que, que criou-se essa coisa da superproteção, né? E eu acho que isso que prejudica um pouco, não sei se vocês concordam ou não, mas tem sim o fator conectados, né? Que é o fator de estar sempre na internet, estar falando com as pessoas pela internet. Mas eu acho que também o fator rua, no modo geral, não só na Copa do Mundo, mas como um todo, ele perdeu muita força, ele se enfraqueceu muito, porque as pessoas, os pais dos adolescentes e das crianças de hoje em dia, não deixam, ou pelo menos não incentivam que essas crianças vão encontrar com seus amigos. O máximo de período que eles passam com os amigos é durante a escola. Depois, eu quero ter meu filho protegido dentro de casa. É mais ou menos assim, pelo menos é o que eu penso, né?
Mas eu acho que o clima festivo ainda permanece. Como eu disse, o brasileiro é apaixonado por futebol. E também vê alguns benefícios aí que a gente sabe, né? Sair mais cedo do trabalho, ir pro barzinho em dia de jogo.
Opa!
Que faz uma falta danada, aquele churrasquinho em família. É uma época que é fácil você reunir todo mundo em casa pra fazer aquela churrascada.
Sempre bom.
Infelizmente, a gente não vai ter esse prazer até a final nessa edição especial. Mas fica a torcida aí pra 2022 agora. Quem sabe a gente não tá aqui daqui 4 anos fazendo um podcast para comemorar a vitória do hexacampeonato, né? Eu sou Adão Kami e caiu na área é pênalti.
Eu sou o Oda, de chuteira no pé e joystick na mão. E faltou a experiência e habilidade do Alejo pro Brasil ser campeão.
E eu sou o Betão, estou sendo petecado pelos dribles da vida.
E esse é o Warpcast.
Você está ouvindo Warpcast, o seu podcast Retro Gamer.
Começamos então o nosso Warpcast edição especial Copa do Mundo. E aqui nesse bate-papo inicial eu queria conversar com meus amigos para lembrarmos aqui os primeiros jogos de futebol que conhecemos, né, na nossa infância e os que impactaram mais a gente. A gente vai dar uma sapeada aí nesses jogos aí, tanto os velhos como os novos. Eu queria começar falando um pouquinho sobre a minha experiência com os jogos de futebol. Como vocês já sabem, eu contei o primeiro console que eu cheguei a ter uma experiência mais completa, que eu pude comprar com o meu dinheiro na infância, foi o Nintendinho. E quando eu comprei o Nintendinho, o primeiro cartucho foi o Tic Tac, e o segundo que eu tive a oportunidade de comprar foi inclusive um jogo de futebol. Sempre gostei bastante de jogos de futebol, que era o Konami Hyper Soccer. Quem já teve a oportunidade de jogar Nintendinho, com certeza já deve ter jogado ele, porque era clássico ele vir naqueles cartuchinhos de 50 jogos, 30 jogos de Nintendinho. E era um jogo bem legal, pois ele já tinha a visão de cima dos jogadores, né? E quando a bola saía para a lateral, tinha aquela animaçãozinha do jogador correndo. Ele era um jogo que eu posso dizer que até um pouco à frente do seu tempo. E depois eu fui conhecendo outros jogos aí da plataforma Nintendinho, voltado para futebol. Teve bastante jogos de futebol para Nintendinho, né? E teve um, inclusive, como o tema é Copa do Mundo, que ele era voltado, inclusive, para a Copa do Mundo, que era o Nintendo World Cup, né? Que era bem legal também, divertido. Eram uns jogadores meio gordinhos, não sei se vocês lembram. Tinha até uns jogadores que usavam óculos, era bem caricato.
Nossa, cara, eu não lembro desses dois jogos. Tanto porque eu acho que eu não joguei muito Nintendinho na época. Eu tinha o Master System. Mas eu não lembro desses jogos aí. Você falou que era engraçado os caras de óculos, eu lembrei de outro jogo. Que eu acho que eu não era se é pra PC ou pra MSX. Que todos os jogadores. Era da Konami, só que todos os jogadores tinham bigode, mano.
Pode ser que até seja o mesmo, porque na época do MSX tinha muitos jogos que saía pra MSX e saía pra Nintendinho também.
É.
Então, pode ser
que eu lembro desse jogo de MSX que ele. Meu, é engraçado. Todo jogador tinha bigode, meu. De todas as seleções. Eu achei isso super engraçado, cara. Eu acho que marcou. Cara.
Existem vários jogos de futebol que trazem essa questão do humor, né? Eu lembro de alguns jogos também da minha infância aí. Assim, eu comecei jogando jogos de futebol lá no Atari. O jogo que eu me lembro, o cartucho provavelmente devia ser pirata. Eu lembro de estar escrito futebol com dois Os e temudo, né? Tipo futebol americano. Só que era o soccer, né? Era o futebolzinho. Onde você tinha três jogadores de um lado, três jogadores do outro.
Isso é o Pelé, porra. É o Pelé só.
É o Pelé só.
É o Pelé.
Então,
é o jogo do Pelé, mano.
ABC, toda criança tem que ler e escrever.
Eu conhecia como futebol só.
Nossa, eu joguei demais esse
eu
jogo.
Eu também joguei demais. A bola era quadrada, né? A famosa bola do Kiko era nesse jogo.
A bola do Kiko.
Então, e cara, e depois disso, eu passei por muitos jogos de futebol. Se eu for falar, eu sou um jogador de videogame que sempre teve como um dos jogos de primeira linha, como que eu vou dizer? Primeira linha, eu quero dizer, jogos que eu mais joguei, assim, em todas as gerações. Todas as gerações são jogos de futebol, né? Então, eu lembro de um jogo, indo na linha do humor que vocês estavam falando aí, que saiu tanto para arcade, quanto para... Eu lembro de jogar no próprio Super Nintendo, eu não lembro exatamente qual que era a produtora, eu era moleque, não ligava muito para esse negócio de produtor e tal, mas ele chamava Hat-Trick Hero. Não sei se vocês lembram. Cara, era muito engraçado.
De qual console era, Beto?
Cara, então, eu jogava ele no Super Nintendo, mas eu não sei se originalmente ele era do Super Nintendo. Se ele tinha saído pro Neo Geo antes. Eu lembro de ver ele nos fliperamas e depois eu joguei ele no Super Nintendo em casa. Mas o que era engraçado? O juiz do jogo, ele aparecia no campo e ele era meio gordinho, ele usava a camisa listrada, né? Se a bola acertasse nele, ele caía sentado, ele girava. E tinha um lance que você enchia o especial dos jogadores. Então você conseguia dar um super chute. Depois de você passar tempo com a bola dominada ou fazendo gols, você carregava um especial e aí você conseguia dar um chute. A bola batia no goleiro e jogava o goleiro pra dentro do gol com bola e tudo, cara. Era muito engraçado. Chamava...
Putz, cara, eu lembro, lembro desse jogo aí, cara. Eu abri aqui as imagens e eu vi, eu lembro desse jogo sim. Hat-Trick Hero.
Hat-Trick Hero. O nome dele é esse. Cara, esse jogo era divertidíssimo. Era bem sátira, não era um jogo de futebol sério, como um Pro Evolution, como um FIFA. É, era um jogo bem pra dar risada mesmo. Mas, cara, eu me divertia com esse jogo no Super Nintendo, então, que era de graça, né? Porque no fliperama tinha o lance das fichas, né? Mas era muito bom.
E aí, pessoal do Warpcast, tudo bem? Sou o Thiago, sou um ouvinte do Warpcast. E eu tô mandando esse áudio aqui pra falar os jogos de futebol que mais me marcaram. Uma delas, com certeza, do Super Nintendo, os Internationals. Mas mais especificamente, o Campeonato Brasileiro, o 96 e o 97. Que, meu, vinha com os times atualizados na época. Eu pirei, né, jogando com o meu tricolor, com o time atualizado e tudo mais. Né? Outro que me marcou também foi do PlayStation, o In-Eleven, e consequentemente os Bomba Pets da vida, né? E no In-Eleven era pelo menos comigo, a minha turma, era proibido jogar com a Ucrânia, porque aquele Tchevchenko corria que era uma desgraça.
Essa é uma coisa que tinha muito nos anos 90, né? Que era ver o futebol de uma forma caricata. Tinha muitos jogos que tinha o, por exemplo, o próprio Internet não se prestar, só que tinha o juiz girava cachorro. O último que eu vi isso foi no Dreamcast, que é no Virtual Soccer, né? Que, desculpa, no Virtual Soccer, no Virtual Strike, em que até no fliperama você tinha o código pra fazer todos os jogadores virarem mexicanos com aquele chapelão, entendeu?
Hora,
alienígena. Depois disso eu vi perder um pouco essa essência do PlayStation 2 pra frente. Eu não lembro, me falha a memória aqui, de jogos da era PlayStation 2 pra frente, em que você podia transformar os jogadores e toda essa parte caricata, ficaram mais sérios os jogos de futebol, né?
É, mas acho que não só os jogos de futebol, os jogos em geral, eles ficaram mais sérios, eu acho. É, principalmente porque, acho que a indústria acompanhando a gente, né, crescendo e tudo mais, eu acho que eles acabaram focando mais em coisas mais sérias, principalmente os jogos de esporte. Um jogo de esporte que é bem essa cara de divertimento era o, como chama? Jogos de verão. Uhum. Que tinha aquela coisa, sim, lúdica e tal, não sei o que. Hoje em dia não tem mais jogo assim.
Não, os caras mataram a magia. Ficamos mais velhos e eles mataram a magia.
É verdade. O Adão falou aí dos cheat code pra fazer o juiz virar cachorro e tudo mais. O último que eu vi, que eu lembro, foi do International Superstar Soccer, acho que 98 pra Nintendo 64, que você fazia, sim, um truque tinha... e eles ficavam com a cabeça
cabeçudo,
gigante.
Cabeçudo, né?
Esse tá mó barato.
Era cabeçudão, mano. Era mó engraçado. Até fazer gol de cabeça era mais fácil.
É, exatamente. Era muito... É porque aumentava, né? O sprite do jogador ficava gigantão.
Foi a última vez que eu vi, cara. Agora, das minhas lembranças de futebol, puto que eu lembro, era o... Que nem o Betão falou, o Pelé Soccer, né? Do Atari. Que era só os três, né? A gente ficava mexendo os três de uma vez.
É isso aí.
Eram seis jogadores em campo, né? Uhum. Só tinha três de um lado, três do outro. Joguei bastante desse. Tinha um que era o futebol... chamava International Soccer.
Esse
e nesse, conheço, tipo,
não.
Tinha... É, esse tinha todos os jogadores. Porra, era legal. Você tocava a bola. Você controlava só um jogador. Esse eu também joguei pra caramba. Se eu não me engano, esse quando você fazia gol... Aí... escrevia gol e tal, e aparecia tipo no céu os fogos de artifício, meu.
Nossa, no Atari isso,
né? No Atari,
não é possível,
era
cara.
Muito louco, adorava esse jogo.
Eu vou até caçar vídeo aqui.
Vê aí, eu acho que é o International Soccer mesmo. Que aí você controlava mais de um jogador e tudo mais. Nossa, joguei muito isso. Eu tinha um cartucho com quatro jogos e um deles era esse. E tava escrito futebol, igual o Betão falou no do Pelé que ele jogou lá. Era futebol, só com T, não sei o que, como se fosse futebol americano, né?
Uhum.
Só que era esse jogo, era o International Soccer. Depois de um tempo que eu fui pesquisar, eu vi que era o International Soccer. Agora, uma lembrança que eu tenho bem bacana é jogando o futebol do Master System, cara. Que era o Great Soccer do Master System.
Eu acho que
ficou como Super Futebol, se eu não me engano. No Brasil, a Tectoy lançou como Super Futebol. E eu lembro assim, era muito difícil de fazer gol. Eu era pivete, não sabia jogar. Aí minha irmã, a gente ficava jogando. E aí a gente só ficava chutando de lado pro outro, tentando jogar, não conseguia fazer nada. Chegava nos pênaltis, que era a parte mais legal. Porque era divertido pra caramba os pênaltis. Porque a bola, ela ia devagar. Aí se você tava no gol, dava tempo de você ver pra onde a bola tava
tomar
indo, pra
decisão,
você pular e defender.
Né?
Puta, era muito
super
legal, cara.
Super futebol, né, Alda, se não me engano?
Eu dele. Acho que é super futebol no Brasil, e eu acho que lá fora chamava...
Great Soccer.
É, Great Soccer. Inclusive, eu tô vendo aqui que o 2, saiu o 2 também pro Master System, ele foi, inclusive, relacionado à Copa de 90.
Ah, é?
Da Itália, né? Então ele até o simbolozinho do mascote da Itália, Itália 90, que é a edição 2, o Super Futebol.
Eu lembro que eu jogava muito isso aí com a minha irmã, a gente gostava só dos pênaltis, porque o pênalti a gente conseguia fazer gol.
Fala aí, ouvintes do Warpcast, tudo bem com vocês? Aqui é o JP Moraes, faço parte também dos podcasts aqui da Warp Zone, faço parte do Warp News, do Geek Zone, e queria agradecer ao Adão pela oportunidade aí de falar um pouquinho da minha experiência com esse jogo que é o Super Futebol 2 pro Master System. É, eu ganhei ele, eu era bem novo, né? Na verdade, eu ganhei uma graninha e fui até a Casa e Vídeo para comprar. Comprei ele e comprei o Nuclear Creature, não sei como é que se pronuncia, que é o Transbot, né? Aquele joguinho de nave também muito maneiro. Cara, e esse Super Futebol 2 aqui, que na verdade também ele é o Copa do Mundo de 90, né? Pro Master System. Foi meu jogo de futebol por muitos e muitos anos, porque por muito tempo em casa eu só tinha o Master System. E assim, jogo super divertido, né? Tem aquela visãozinha aérea, né? O que torna muito maneiro quando se bate um tiro de meta, que a bola vem subindo assim, passa perto da câmera pra cair pro outro lado e tal. E, cara, me divertia muitas e muitas tardes com esse jogo, né? Tem disputas de pênalti bem maneirinha também. E sempre escolhia lá meu Brasil, né? E até o dia que eu descobri que tinha o time do Emirados Árabes, que era o time mais fraco. E toda vez que eu ia jogar uma Copa do Mundo, eu ficava apertando o botão de pausa, porque aí ressorteava os grupos da Copa, sabe? Até que eu caísse nesse grupo. Aí dava pra meter uns 20-0 e ficar com um saldo de gols lá em cima. É muito bom. É, cara, eu gosto demais desse jogo. De vez em quando eu jogo ele até hoje. Não é mais tão emocionante, né? Depois que a gente teve umas coisas melhores aí, mas... tem um carinho muito especial por ele. Muito bom mesmo. Valeu, Adão. Obrigado aí pela oportunidade, cara. Um abraço.
Cara, eu tenho boas lembranças com vários jogos. Eu confesso que eu pulei um pouco a era 8-bits, num geral, tá? Não só pra jogos de futebol. Como eu não tive um videogame de 8-bits, eu pegava emprestado um Turbo Game lá pra brincar. Então, assim, eu tive muito mais experiência com jogos de futebol depois do Atari, diretamente no Super Nintendo e no Mega Drive, né? No Mega Drive, eu acho que é o melhor jogo, a minha melhor experiência com futebol antes do FIFA foi o próprio Super Soccer, né? Que era que é famosíssimo aí, Super Soccer.
Esse é clássico.
É super clássico e, cara, era bem legal.
Todo mundo tinha na época, né, que a gente tinha jogo de futebol.
Exatamente, era muito legal. Ele também teve uma versão pra Super Nintendo. E, cara, por incrível que pareça, assim, apesar da grande maioria ter como o grande jogo de futebol da geração 16-bits aí, o International Superstar Soccer, que depois teve a sua versão de Lux, que depois teve o Ronaldinho Soccer, que depois teve...
Ronaldinho Soccer 97, grande clássico. Ouso dizer que um dos melhores jogos de futebol dos 16-bits.
Então, tem que concordar.
Cara, por incrível que pareça, eu posso ser meio esquisito nesse fator, mas olha, o jogo que mais me marcou de futebol, procurem aí vocês que estão no Google, que talvez vocês não conheçam, é um jogo da Capcom, cara, a Capcom.
Sim. Soccer Shootout.
Soccer Shootout, cara.
Puta, joguei demais daí também, cara.
Esse jogo, Oda, foi o jogo que acho que um dos jogos de futebol que eu mais joguei na vida, se não o que eu mais joguei na vida. E assim, caraca, eu não vou antecipar porque a gente vai falar um pouquinho disso lá na frente, mas eu jogava demais. Eu tinha esse cartucho, quando eu descobri esse jogo, eu achava ele muito mais perfeito do que FIFA. Eu achava ele tão divertido quanto o Super Star Soccer. O Star Soccer eu jogava mais, porque... Eu jogava mais não, eu tinha uma certa frequência de jogo, porque todos os meus amigos gostavam do Star Soccer, com exceção...
Era o hype do momento,
era,
né?
Era o hype. Com exceção de alguns amigos, eu tinha eu e mais três amigos que tínhamos o Soccer Shootout, E a gente gostava demais. E, cara, eu particularmente achava ele mais bonito, o visual. A Capcom colocou uma trilha sonora lá que era bem, bem legalzinha também.
É, durante o jogo você tinha um BGzinho rolando, né? Eu lembro disso.
Exatamente,
aí.
Você tinha um áudio rolando no jogo. E, cara, e quem lembra? Você lembra, Alda, que tinha uma opção chamada Indoor Soccer?
Que era de quadra, salão.
Era um salão com paredão, que a bola não saía nunca. Então,
isso, puta, era super divertido.
O jogo era muito dinâmico. Você conseguia colocar efeito na bola. Então, se você cruzasse com o A, né, que era a bola alta, e você colocasse pro lado, a bola pegava efeito. Cara, Soccer Shootout, pra mim, foi um jogo que me marcou muito, muito.
Não foi esse, Betão? Não é esse, Betão? Quando você apertava o L e o R junto, ele chapelava?
É, ele dava uma carretilha. Ele dava uma carretilha.
Era da hora demais,
era muito
cara.
Legal.
Esse, eu joguei bastante nas locadoras
também. No auge do vício, você conseguia dar carretilha. Tipo, o goleiro vinha pra cima, você escapava dele como se fosse uma carretilha. Não era igual, não era descarado igual o Superstar Soccer, que você dava aquela carretilha e matava o goleiro.
Esse gol é clássico.
Esse gol é clássico. Gerava muita briga, viu? Porque era apelação isso daí, então o amiguinho já reclamava.
Mas é isso.
Acho assim, que a grande diferença do. Em toda a história do FIFA, na minha opinião, do FIFA e do PES, né? Que começou lá com o Superstar Soccer, com o International Superstar Soccer, era que o FIFA era aquela coisa mais. Chutou é gol. Dependendo de onde você tá, desde o 94 isso do Mega Drive.
Ah, não, peraí, Oda. Aí eu tenho que discordar.
Opa!
Velho.
Agora vai ter briga aqui, agora PES contra FIFA.
Não, agora vai ter briga.
Calma, senhores.
Agora teremos briga, não PES contra FIFA. Teremos briga de contra... Que goleiro era aquele do FIFA 94? A bola não entrava, Oda. Ruim demais. Assim, eu confesso que o 95, 96, 97 eu joguei pouco o FIFA. O 94 eu joguei muito. Mano, aquele goleiro, ele dava uma ponte em câmera lenta, não sei se vocês lembram. Ele demorava 5 segundos pra cair no chão com a bola.
E agarrava a bola, né?
E, mano, a bola não passava. Você chutava rasteiro, chutava alto. A bola não entrava. FIFA 94 era extremamente difícil marcar gol,
então,
cara.
Mas tinha alguns pontos, Betão, do 94 que você chutava. Tinha alguns certos pontos do campo, se eu não me engano. E quem estiver ouvindo aí pode corrigir a gente. Entra aí e faz os comentários. Mas tinha alguns pontos do campo que quando você chutava, mano, o goleiro não pegava. Tinha jeito. E o International Superstar Soccer, ele era mais arcade, assim. Tipo, na verdade, você tinha esquemas pra fazer gol. Eu, de cabeça, eu lembro de vários gols que tinha que dar pra fazer.
O Superstar Soccer era aquele jogo que você terminava 7-4, enquanto o FIFA acabava 1-0. Na verdade, era...
Mas é justamente isso que eu ia falar. Pra mim, até hoje permanece essa visão. O International Superstar Soccer foi sempre uma jogabilidade mais arcade... E o FIFA uma jogabilidade mais cadenciada. Até porque era o jogo oficial da FIFA. Uhum. Então ele tinha N padrões que ele tinha que seguir, impostos pela FIFA, ser o mais real possível. Enquanto todo esse compromisso de ser o mais real possível era meio que descartado em busca da diversão no internet ou no Superstar Soccer. Tanto que por muito tempo, até recentemente, alguns anos atrás, o internet ou no Superstar Soccer era líder de vendas.
É verdade.
Né? E líder de preferência por quê? Era aquela jogatina descontraída. Você só tinha o compromisso de pegar o controle, aprender qual chuta, qual toca. Era fácil, intuitivo de jogar. Você fazia goleadas aí, como você mesmo disse. Coisa que não era tão comum fazer no FIFA. E isso que eu acho que é uma das fórmulas de sucesso de toda a série internet ou Superstar Soccer. Começando lá no Super Nintendo.
Não, então, é mais ou menos isso que o Adão falou. Eu acho que, cara, assim, depois a gente pode até buscar... se essa não é uma das disputas, assim, mais antigas do mundo dos games, né? Que é entre EA e Konami, porque isso começou, então, lá em 94, 95, foi. Quando lançou
93,
aí...
Em 93 lançou o FIFA, que a gente chama de FIFA 94, ele lançou em 93, foi o primeiro FIFA pra Mega Drive.
Uhum.
E aí em 94, no ano da Copa, saiu o International Superstar Soccer da Konami.
Exato.
Que e foi uma puta revolução também. A partir daí, cara.
A partir daí só dava os dois. Entrava um ou outro, que, por exemplo, a gente tava falando aqui do Soccer Shootout, ele também foi lançado em 94. Só foi. Que a Capcom, não sei porquê, não resolveu entrar na briga. Não sei se o Soccer Shootout não fez tanto sucesso e por isso ela acabou saindo fora. Mas, cara, em 94 iniciou uma guerra que até hoje, porra, a gente tá falando aí de 24 anos depois o mercado dos jogos de futebol ainda é disputado por EA e por Konami, né, cara? É uma baita história.
E só por eles também, né? Só por eles, porque chegou num momento que não tinha mais. Até, pra quem não sabe, né, a Konami começou com o International Superstar Soccer, aí veio o Deluxe, né? E eu acho que em 96, por aí, eles lançaram um... como se fosse uma continuação em 3D. Eu acho que pro PlayStation 1, que era o Go Storm. Que...
depois virou o Winning Eleven,
né? Isso, é que assim, que no Japão tinha um nome, que era o Winning Eleven, sempre foi, acho que o Winning Eleven lá. E no resto da Europa, na América do Norte, era o Go Storm.
Isso,
em 96. Aí a partir de 97, o Go Storm virou... ISS Pro, que era o International Superstar Soccer Pro. E era o Winning Eleven tipo 97 lá. E de lá pra cá foi tendo essas versões com um nome no Japão e outro aqui. E aí quando foi no... eu não sei como é muito bem... não sei muito bem a história, mas até onde eu fiquei sabendo, quando tava no Winning Eleven 10, eles iam lançar o 11. O título ia ficar... o Winning Eleven, Eleven. E eles resolveram mudar pra...
Pro Evolution.
Pro Evolution Soccer. Por quê? Esse nome já era adotado na Europa. Então toda a Europa já conhecia o jogo como Pro Evolution Soccer. Aí eles falaram, vamos juntar tudo, vai ser um nome só agora e bola pra frente. Aí pra não ter esse Winning Eleven, Eleven, a partir desse ano começou a ser o Pro Evolution Soccer, tanto no Japão quanto no resto do mundo também.
Ah, e como eu me diverti jogando PES, cara. Sempre foi o meu jogo de futebol preferido.
Pra mim também.
Até
pra mim também.
Eu vou te falar, ele sempre foi meu jogo favorito até 2 anos atrás. Que pena que a Konami tá perdendo um pouco a linha. Eu acho que tá faltando entrar dinheiro pra desenvolvimento, porque ela perdeu a grande maioria dos contratos. Tá tudo com a EA, né? O maior campeonato que tem no Pro Evolution hoje, acho que é o campeonato russo. Então, então, assim, tá complicado. Era um jogo que eu achava bem mais divertido, porque, como sempre foi, desde lá de 94, né? O FIFA sempre teve uma categoria muito mais de simulador, né? Enquanto o Pro Evolution era a diversão da galera. Então você queria entrar num jogo pra fazer gol, pra se divertir, pra dar drible e tal, você ia pra Konami. E se você queria ter algo mais técnico, algo mais cadenciado, passando bola e tal, você ia pra EA. Cara, como a gente era um bando de moleque que queria ficar zoando um com a cara do outro, todo mundo gostava de jogar Pro Evolution. Eram pouquíssimos Verdade. Amigos meus que gostavam de jogar FIFA. Mas agora
Só
não,
Só lembrando,
né?
Beto, que não é porque a gente tem a preferência pelo In Eleven, no caso o International Superstar Soccer, Pro Evolution, que o FIFA não seja bom.
Exato.
Né? Porque o FIFA sempre foi legal também, só que como eu falei, por ter uma jogabilidade arcade mais descontraída, era a preferência, principalmente aqui no Brasil. Mas vale ressaltar que um dos melhores jogos de futebol que eu joguei até hoje na minha vida era um FIFA, que foi o FIFA 98, que é fantástico, cara.
É verdade.
O FIFA 98 dá um banho em toda a concorrência daquele ano. Nem o In Eleven bateu com ele, na minha opinião, em 98. Inclusive tinha uma modalidade que também era indoor, que era o futsal, que eu me divirto até hoje jogando, se eu pego pra jogar. Do FIFA 98, a música era fantástica, cativante, eu acho que a maioria dos gamers aí vão lembrar, se colocar no YouTube a música tema do FIFA 98, e esse foi um dos poucos FIFAs que eu vi se destacar muito acima do In Eleven daquele ano. Inclusive, se você for procurar para os fãs de jogos de futebol mesmo, falar qual que é o melhor FIFA para você, muitos vão destacar o FIFA 98.
Olha, mas eu vou te falar, sim, concordo com você, só que, cara, não é do ano de 98, mas a gente tá falando de jogos de arcade aqui, né? Meu, nada pode lembrar mais um arcade e futebol do que... Ó, aí a gente tem que ir pro mestre dos arcades, né? Que não, nada supera esse cara, que é o Neo Geo, que é o SNK, né? Que é a SNK. E, cara, o jogo Super Sidekicks, e que pra mim o 2 é a melhor versão, né? Que é o Super Sidekicks 2, ele recebia o título de The World Championship, que fazia uma referência à Copa do Mundo, né? Ele teve o lançamento dele também em 94, e óbvio, ele talvez não tenha feito tanto sucesso quanto um Superstar Soccer e quanto um FIFA, porque, cara, ou você tinha um Neo Geo, que era um videogame caríssimo, ou você ia pro fliperama. Mas, cara, se você comparar o Super Sidekicks 2 na forma, no audiovisual dele, né, tanto o gráfico quanto a parte de áudio, com o FIFA 94 e com o Superstar Soccer, cara, é a mesma coisa que você comparar, sei lá, um Super Nintendo com o Xbox One ou PlayStation 4.
É absurda a diferença, cara.
É muito à frente do seu tempo pra um jogo que foi lançado no mesmo ano, né?
E cara, aquelas sprites de quando fazia o gol, que aparecia o cara tudo vibrando. Porra, cara, era sensacional. Eu lembro quando eu vi isso no arcade, eu fiquei maluco também.
A trilha sonora era muito boa, a forma de jogar era diferenciada, que você tinha aquele lance. Era uma mistura de algo sério com algo mais na zoeira. Sim, porque isso. Você tinha a questão do chute, que você podia chutar de longe e colocar a mira. Quando fazia o gol, geralmente aparecia o cara comemorando, ou fazendo uma careta, ou coisa do tipo. O torneio, por isso que chamava The World Championship, o torneio era a Copa do Mundo, então você escolhia a sua seleção, e dentro daquela seleção você fazia exatamente o chaveamento da Copa do Mundo, da Copa de 94 dos Estados Unidos. Cara, Super Sidekicks 2 me marcou demais. No fliperama, seguramente foi o jogo de futebol que eu mais joguei.
Não, foi uma evolução absurda. Lembrando ainda que não só essa evolução gráfica, como você já disse, meu, ele era extremamente caricato. Às vezes o jogador levava uma falta, ele ficava nervoso, subia fogo do lado dele, tá ligado? Uhum. Eles brigavam, cara, às vezes entendia, ele brigava um jogador com o outro. Então, assim, foi uma revolução no futebol, se você for comparar com os gráficos da época e com a jogabilidade. Porque a jogabilidade dele é diferente de todos os jogos que tinham na época. Esse era realmente 100% jogabilidade arcade. Era bem leve a jogabilidade, bem fácil, intuitivo, era dois botões praticamente, você usava. Então, assim, marcou demais. É, com certeza, pra mim também, Super Sidekicks é um dos jogos de futebol que eu mais joguei na minha vida. Tanto que eu sou fã da SNK até hoje, e tenho no arcade, tenho no emulador, tenho no Neo Geo CD, tanto o 1 quanto o 2, quanto o 3. É, não tive o ES na época, eu jogava no fliperama na época, como vocês também jogavam. Mas pra mim, é a minha franquia, se não for a preferida, que é difícil a gente apontar como a preferida, porque eu jogo muito também o PES, né? E o FIFA, os FIFAs atuais. Mas do arcade, a minha franquia favorita é Super Sidekicks.
Então, mas aproveitando aí, não foge não, que agora é hora de polêmica. Agora é hora de polêmica. Na opinião de vocês, qual que é o melhor jogo de futebol?
Mas já, calma.
Não, tem que ser agora, pô. Aproveita e fala que vocês estão falando, não, porque Super Sidekicks é melhor, não sei o quê. Quero saber se é esse mesmo.
Mas você quer saber a franquia ou um jogo específico?
O que vocês quiserem, na verdade. Porque assim, um jogo que te marcou, que você joga e fala, mano, esse jogo aqui é o meu preferido. Não tô falando que é o melhor tecnicamente, que tenha gráficos melhores, mas é o que te marcou, você fala, mas esse jogo aqui pra mim é o melhor.
Cara, um jogo que eu posso falar pra você, que eu posso colocar a qualquer momento de futebol e que eu vou me divertir, não é porque a gente tava falando dele agora, é o Super Sidekicks 2, porque assim, ele é muito divertido a parte de jogar contra o PC e jogar um contra o outro também. Agora, se for pra jogar em galera, se for pra jogar com amigos e tudo mais, aí eu volto lá pro Soccer Shot. Eu acho que então vai depender um pouco da situação. Assim, vai lá, vamos lá. Então, se a gente tem que ter um, eu vou. Você fala, Betão?
Fala um jogo e uma franquia, Betão. Você pode falar uma franquia que você gosta mais e um jogo específico.
Boa, olha o leque sendo aberto aí.
Não, então vamos lá. O jogo Super Sidekicks 2, assim, eu acho que é o jogo que a qualquer momento eu vou colocar e vou me divertir. E cara, e franquia Pro Evolution, apesar de atualmente eu estar jogando FIFA, os dois últimos anos eu tenho jogado FIFA, mas a minha história no futebol foi construída na franquia Pro Evolution.
E você, Adão?
Olha, pra mim, o jogo, eu vou falar primeiro do jogo que é mais fácil, porque o critério que eu usei pra falar desse jogo aqui foi o jogo que eu mais joguei de futebol na minha vida. Então assim, mais horas jogadas que eu jogava praticamente todo dia esse jogo que eu vou falar aqui. Eu ia pra locadora de hora, né? Então a gente saía da escola, os amigos, ia lá, colocava 4, 5 horas, ficava tirando contra um com o outro. Isso foi praticamente um ano inteiro, jogando quase todo dia, que é o Winning Eleven 4 do PlayStation 1. Que é aquele que tem um jogador correndo com os braços abertos na capa. E a época do PlayStation era uma febre. Depois, inclusive, eu tive esse jogo em casa, no meu PlayStation, enchia de moleque em casa pra jogar. Minha mãe ficava brava pra caramba na época. Então, assim, por horas jogadas, esse foi o jogo que eu joguei mais. Então, seria injusto eu não falar que é o jogo que foi mais importante pra mim até hoje de futebol. Joguei diversos outros, gosto, como eu falei, do Super Cider Kicks, mas eu joguei menos horas e me envolvi menos com os amigos jogando do que foi com esse, tá? Agora, sua franquia... Puta, aí complicou, hein, cara? Mas, ó, pra não ser injusto, é o PES, não tem como, cara. É, eu jogo PES até atualmente, então, assim, desde a época lá do Super Nintendo, é uma franquia que vem me acompanhando através dos anos aí, seria injusto não escolher. Amo Super Cider Kicks, amo Virtual Soccer, mas PES é minha franquia predileta.
Agora faltou sim, você, um... Oda. Você causou a polêmica. É, causou a polêmica e tá saindo pra tá fugindo aí pela tangente. Vai lá, fala aí.
Cara, acho que ó, pra mim o melhor jogo de futebol que já lançaram, assim, disparado, cara, é o Mario Strikers.
Mamma mia!
É na zoeira. Não é o Mario Strikers.
Oh, não fala.
Os caras gelaram, caramba.
Que cara... é isso?
Como assim, mano? Caramba, será que ele veio gravar bêbado hoje?
Não é possível. Esses jogos nunca deram certo. O jogo do
Mario. Só seria pior se você falasse Rockman Soccer.
É isso que eu ia falar agora. Se você cita tipo um Mega Man Power Soccer, Mega Man Soccer. Cara, aí eu desligo aqui e saio fora, vou dormir.
Pô, e aquele jogo que tá todo mundo jogando agora, que é dos carros?
Fala o seu favorito.
Ah, não foge não, Oda, foge não.
Cara, meu favorito, acho que eu joguei mais e me diverti, foi o International Superstar Soccer, o primeiro, cara, do Super NES.
E a franquia?
Bom, a franquia é PES, com certeza é o PES, porque nos churrascos aí com a galera, é sempre o PES que manda, meu. Queima uma carne lá, enche o copo de cerveja e futebol, cara, aí é PES, não tem jeito.
Fala galera do Warpcast, vou falar um pouco dos jogos de futebol que me marcaram, né? E bem, o jogo de futebol que me marcou foi o Bomba Pet, né? Que depois veio o PES para Evolution Soccer e o FIFA, né? É, vieram muita diversão de domingo, final de semana com o pessoal, principalmente dia de churrasco, né? E bem, um jogo que me marcou bastante... né, foi um jogo de churrasco lá, né? O pessoal brincando lá, pão na aposta do caramba, né? E aí, bora? A galera apostando lá, apostou R$2. Vamos apostar aí, pô. Jogou R$2 assim, né? Ó, se tu perder, tu vai ter que pagar aquela coca lá. Então bora. E a gente apostou lá, né? Aí eu peguei o time do São Paulo, que na época tinha Dagoberto, Washington, Jorge Wagner e Richarlison, né? Aí a gente jogou lá na boa, aí de repente, goi! O cara jogou a Coca-Cola assim, aí ele tinha feito 1-0, né, com o time do Palmeiras. E eu, putz, tô fudido, vou ter que ir pra cima agora. Aí eu fui pra cima, o jogo tava terminando, empatei. Levei pra prorrogação, aí eu disse, vai ter que pagar essa Coca, bicho, vai ter que pagar. Eu levei pra prorrogação o jogo. E foi, né, cara? Foi. Aí, pum, virei. Eu disse, e aí, vai pagar agora? Aí eu dei um pulo da cadeira, que a cadeira quebrou. Eu, puta que pariu. Eu dei um pulo, velho. Eu, caralho, pô. Eu ganhei 2-1. Pô, vai ter que pagar a Coca agora, rapá. Vai ter que pagar a Coca. Prometeu, vai ter que pagar. Aí, nesse dia, eu pulei na cadeira. Acabou quebrando. É, a minha mãe e a minha avó viu. Ele, pô, mãe, você tá lá fazendo o quê, pô? Eu não tava jogando aqui, comemorei o gol aqui, né, mãe? Então tá aí um pouco das minhas histórias de futebol, né? E valeu aí, Adão, por estar disponibilizando aí pra falar um pouco aqui das minhas histórias.
E qual que é a sensação de vocês quando chega uma pessoa na sua casa, um convidado, você chama pra jogar o jogo de futebol lá, que seja o PES, e você toma um cacete pro convidado? Qual que é a sensação de vocês? Vocês começam a colocar a culpa no controle? Ah, esse controle aqui tá falhando o botão. Como é que vocês fazem?
Geralmente o código-fonte tem uma grande influência nisso, né? Porque você
com
sabe
certeza.
Que assim, as empresas que desenvolvem os jogos, elas têm um parâmetro lá que ela identifica um padrão que você tá utilizando para jogar, e quando ela fala assim, não, esse cara tá usando sempre o mesmo padrão, eu vou favorecer o outro time, e aí o código-fonte, ele tem uma alteração automática e favorece você a perder, porque eu nunca perco para visitas na minha casa, então quando eu perco, a culpa geralmente não é porque eu não tenho habilidade, é porque o jogo ele fez algum tipo de alteração no código e favoreceu.
É plausível.
É igual o Mario Kart, só dá pra pegar item bom quando você tá por último?
É mais ou menos
isso. Ele sabe que você tá por último e tirar o item bom.
É, exatamente, porque não tem assim, não, eu não conheço a derrota se não for por trapaça do videogame.
Mas, inclusive no Mario Kart eu falo porque eu sou especialista em jogar Mario Kart, hein? Existe um sistema que a gente chama, os jogadores de Mario Kart, chama efeito elástico, que consiste em você deixar os corredores saírem, para você sair por último, né, sair uns 2, 3 segundos depois de ter partido o penúltimo carrinho, que a sua chance de ganhar é bem maior, porque justamente o jogo te favorece nos itens aí,
é
para que você guarde para a última volta. Então, eu tô chegando à conclusão que o Betão tá certo, viu?
Então essa história de time de casa tem que ganhar sempre não é bem assim.
Não é assim não.
Mas sabe o que dói na alma quando você pede pra aquele cara que mal sabe apertar os botões, você fica dando balão, aí o balão vai enrolando o tempo, vai pros pênaltis e você perde no pênalti, cara.
Meu amigo, eu vou te falar
isso.
Esse
jogador aí sou eu, pô. Aí, não jogo nada, chego no final, ganho, faço um golzinho lá e saio pra comemorar.
Isso acontecia tanto em brincadeiras casuais, vixe, você tá lá, chega um cara do nada, que nunca jogou nada, e de repente os caras falam, pô, joga uma partida aí, o cara, ah, beleza, qual que chuta aqui? Qual que toma a bola? Era sempre essas perguntas, né? Qual que chuta? Qual que toma a bola? Ah, é tal e tal. E o cara vai lá e ganha um jogo de você, tipo, de 2-1, você se ferrando, a bola não entra, bate na trave e vai. Aí é que eu falo que entra o código fonte, né?
Betão, você me descreveu agora, porque esse cara sou eu, mano.
Aí, ó.
Eu pergunto os botões toda vez, e toda vez que tá jogando, eu faço um golzinho,
engraçado, a pergunta,
chumbrega lá.
A pergunta clássica pro cara que tá pegando o controle ali, que não tem hábito de jogar futebol, é qual que chuta e qual que toma a bola?
Qual que chuta? Ou então, qual que chuta e qual que toca, né?
É não, só qual dois que botões. Corre, né? Pra saber qual que é o analógico que corre.
Não, pro cara perguntar qual que corre é porque ele já tem pelo menos uma noção pra saber que existe isso, um botão de correr.
Isso mesmo. Por muito tempo eu fiquei perguntando nos jogos mais novos, né? Falava, qual que chuta e qual que toca? Só
sabe
dois.
Agora uma coisa nostálgica? Memory card com time formado. Quem não tinha seu próprio time?
Galera.
Selecionava os jogadores dos clubes, montava um time com o nome Guaianazes Futebol Clube.
Quando
jogar com os amigos, usava o time apelão pra ganhar.
Eu tenho,
cara,
uma história muito engraçada disso daí. Escuta só. Tinha no PlayStation 1, você conseguia alterar a pontuação dos jogadores. Você tinha liberdade pra editar. Eu não sei se isso existe até hoje ou não. Mas
tem até hoje.
Tem até hoje, então. Você tinha liberdade pra alterar a pontuação dos jogadores. Os caras que não jogavam tanto futebol, que não tinham videogame em casa, pelo menos às vezes iam jogar lá em casa, o que eu fiz uma vez? Eu descobri isso aí. Eu falei, o que significa esse edit team aqui, né? Aí eu fui lá e fiz edição, coloquei tudo com 99, cara. Nossa. Era muito engraçado. Sabe aquela sombra, aquele gráfico de sombra que mostra assim pra mostrar o ataque, a defesa, não sei o que? Cara, tudo meu cheio. Ficava preenchido, parecia um guarda-chuva aberto, assim.
Esse é o famoso time do Barcelona, né?
Exatamente. Aí que acontece? Os caras chegavam lá e falavam, pô, mano, dá pra fazer gol no Roberto, esse goleiro pega tudo, você só encosta em mim, você toma bola, eu não consigo tomar bola de você, tá? Meu, um dia, tipo, eu joguei uns 6 meses dos caras e eu passava o rodo, ganhava de 7-2 e tal, né? Aí os caras chegaram um dia e falaram, meu, o que é esse negócio aqui? Por que seu time é tudo cheio e o nosso não é? Malandro, os caras quase me bateram. Que você não sei o que lá, que não... Aí eles descobriram que dava pra editar o time, viram que eu tinha colocado meu jogador tudo no 99.
Sacanagem, hein, mano?
Ah, não, mas isso aconteceu. Mas isso é tipo aquela sacanagem que você só consegue fazer uma vez na vida. Porque depois que os caras aprendem a olhar, cara, toda. E aí eu virei o ladrão da galera, né? Toda vez que a gente ia jogar um jogo de futebol, os caras ficavam de olho no gráfico pra ver se eu não tinha feito alteração. Se uma das pontas estivesse chegando perto do máximo, ele já, põe lá pra ver se você não mexeu na pontuação do goleiro. Põe lá pra ver se você não mexeu na pontuação do atacante.
Caramba, era o tira-teima da época, né?
Exatamente.
Põe lá pra gente ver.
Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, galera. Indo nessa linha de edição, de versões e tudo mais, cara, sabe uma coisa que nunca me atraiu, e eu nem sei falar pra vocês exatamente o motivo? Jogos temáticos de Copa do Mundo. Cara...
É fácil responder, porque era tudo igual.
Então, é exatamente. Assim, eu joguei, acho que o que eu joguei mais ou menos aí foi o 94. E não é nem porque eu achava que o jogo tinha algum diferencial. É porque realmente em 94 foi uma Copa do Mundo muito marcante pra mim, pela minha idade, né? Eu tinha lá 12 anos, molecão de tudo e tal. E a gente acabou alugando, né? O cartucho, que o símbolo, se eu não me engano, era um cachorrinho, né? E o mascote, né? E aí a gente jogava o World Cup 94 e tal, mas eu nem lembro de ser tão divertido, mais divertido que os outros, assim. E, cara, eu nunca me interessei pelo 98, 2002, assim, tal. Eu nunca achei nada de tão demais, assim, em jogos temáticos de Copa. Vocês tinham algum interesse específico ou vocês também deixavam passar em branco?
Olha, pra mim, como eu já falei, os jogos de Copa só começaram a ficar interessantes a partir de 98, com FIFA. A partir daí eu procurei comprar todos, Betão. Sempre que saía... Eu gostava de comprar por quê? Vou te falar minha justificativa. Porque vinha com a música da Copa Oficial, tinha todo aquele clima, as animações de entrada de campo, de torcida é diferente, a escalação é 100% atualizada com a escalação da Copa, e como ele sempre saía junto com a Copa do Mundo, às vezes até um pouquinho antes, você já conseguia simular as chaves da Copa do Mundo entre os amigos para jogar. Então a gente conseguia montar a chave igual a chave da Copa do Mundo e ficava simulando várias tentativas de possibilidade de final. Aí os amigos iam classificando. Então, por ele sair na época da Copa, ele aproveitava justamente esse clima da Copa para fazer justa edição. Então eu comprei em 98, depois 2002, 2006. O último que eu comprei foi o da Copa do Mundo 2014, pro PlayStation 3. Eu nem sei se saiu esse ano, porque esse ano eu não comprei.
Esse ano não saiu. Vai sair
como uma atualização, né?
Vai sair atualização,
já... Não,
né?
Vai sair não, gente. Já saiu. Ele saiu mais ou menos um mês antes da Copa do Mundo. Ele saiu, se não me falha a memória, entre maio e junho, tá? E detalhe, é uma DLC gratuita do FIFA 2018, tá? Eu acho.
Mas veio como DLC, né?
É uma DLC, é, mas você não paga nada por ela, tá? Ele atualiza o jogo automaticamente e aí ele cria lá um campeonato chamado Copa do Mundo Rússia 2018. Então você...
Mas, por exemplo, Betão, até 2014 vinha uma mídia totalmente nova, um jogo totalmente novo, né?
Não, o jogo não era novo, né, Adão?
Era
um FIFA com outra roupagem.
Exatamente. Sim,
mas era um jogo independente, mudava algumas coisas, né, então...
Isso gostei. Aí era pra arrancar dinheiro de todo mundo, cara, eu acho. Porque era o mesmo jogo,
O que o pessoal gosta de falar hoje em dia, que é chique, né, era uma DLC standalone.
É isso mesmo.
Eu nunca tinha ouvido falar isso daí.
DLC standalone, um exemplo que a gente pode falar aqui é, por exemplo, o Uncharted Lost Legacy, né? Ele é uma DLC
o
do
Alan
Uncharted
Wake,
4.
Tem vários, né?
Exatamente. Eu tô usando esse só como exemplo, né? O Lost Legacy, ele é uma DLC do Uncharted 4, só que você não precisa ter o Uncharted 4 pra jogar. Se você comprar só a DLC, você consegue jogar só a DLC.
Cara,
por isso
é
que
verdade.
Chama standalone.
Voltamos então aqui com a segunda parte do nosso Warpcast e chegou aquela parte que todo mundo gosta, quem ouve e quem participa, que é a parte que nós contamos um pouquinho das nossas histórias ligadas ao tema. E como o tema é Copa do Mundo, vamos às histórias com jogos de futebol e Copa do Mundo. Vamos lá, Betão.
Cara, meu, essa era a parte que eu mais estava esperando aí, né? Eu vou voltar a falar do Soccer Shootout, porque de jogatina com amigos, acho que esse foi o primeiro a me marcar. E como essa parada tomou uma proporção séria na nossa adolescência. Vamos lá. Eu devia ter meus 14 anos na época, tá? Eu tinha um primo chamado Rafael, que ele... Aliás, eu tenho um primo chamado Rafael, que na época ele jogava o Soccer Shootout comigo. Então, eu e ele, nós tínhamos o Super Nintendo e a gente tinha o cartucho. E aí, olha que engraçado, né? O cunhado dele, o Geraldo, e um outro amigo nosso, que na verdade era um amigo do cunhado dele que se tornou amigo nosso também, o Adalberto, os caras também curtiram o jogo. Eles viram o jogo legal, tá, não sei o que lá. E o G, né, cara? O Geraldo, ele era um cara, assim, sensacional. Ele era um cara extremamente rápido, assim, tipo, nas sacadas. E ele falou, porra, por que a gente, em vez de ficar só jogando por jogar, vamos elaborar um campeonato, né? E aí a gente, pelo menos, tem um objetivo. E, sei lá, o vencedor, a gente depois pode elaborar um prêmio e tal. Cara, o que a gente fazia? O período que a gente conseguia mais se juntar pra jogar era um período de férias escolares. Cara, a gente se juntava e era o dia inteiro jogando Soccer Shootout. Fazia, tipo, uns 5 campeonatos em um dia só. O campeonato era super básico. Como nós éramos em 4, era jogador A contra jogador B, jogador C contra jogador D, depois vencedor contra perdedor, perdedor contra vencedor, ia se cruzando até que tinha os dois com maior número de pontos, ia pra final e disputa de terceiro lugar. Simples assim. Então, o campeonato demorava, tipo, 1h30 pra acabar, 2 horas. Cara, o primeiro campeonato, as primeiras férias, vamos dizer assim, eu e o Rafa, a gente dominou, cara. A gente ganhava dos caras, eu fui tipo octacampeão, o Rafa foi heptacampeão, e o Geraldo e o Adalberto não ganhava nada, não ganhava nada, não ganhava nada. Sabe o que os caras fizeram, gente? É. Na hora que voltaram às aulas, eles já trabalhavam, eles eram um pouco mais velhos que a gente, né? Eles tinham tipo seus 20 anos, a gente tinha 14. Os caras compraram o Super Nintendo, eles só compraram Soccer Shot, eles não jogavam mais nada. Na próxima.
Só pra se vingar.
Cara, na próxima. Eles não falaram nada pra ninguém. Isso que foi o mais interessante. E a gente ficou aquele período escolar sem se falar muito, porque eles eram muito mais velhos que a gente não tinha contato direto, né? Quando entrou as férias, o G chegou pro Rafa: ô, chama lá o Betão, vamos fazer campeonato de Soccer Shot. A gente falava Soccer Shot só. Cara, beleza. Geralmente era na minha casa ou na casa do Geraldo, né? Cara, fomos lá. A hora que eu peguei no controle, eu já falei, vixe, vou ganhar de novo, não sei o que lá. Mano, os caras estavam um vício que eu não conseguia pegar na bola. Eles foram, tipo, 10 vezes campeões seguidas. Eu e o Rafael, a gente olhava um pra cara do outro, tipo assim, mano, o que aconteceu? Aí a gente descobriu que tanto um quanto o outro tinham comprado o console e o jogo, só esse jogo, e eles ficaram, todo o nosso período escolar, eles ficaram jogando entre eles. Jogava no hard contra o computador e tudo mais, só pra quando chegar com a gente, por de tanto que a gente ficou zoando com a cara deles quando a gente ganhou os outros campeonatos, né? Os caras, eles ficaram com isso na cabeça e tiveram essa pachorra, cara. Gastaram uma grana, compraram um console só pra jogar o Soccer Shot. E aí a gente fez o campeonato e aí a coisa ficou mais equilibrada, né? Eu sei que isso durou, gente, tipo, como mais ou menos um ano e meio. Acho que foi umas 3 férias. A gente jogou muito Soccer Shootout. E depois a coisa se desfez um pouco. Um casou aqui, o outro ficou noivo de lá. Eu e o Rafa, a gente continuou jogando, porque a gente era bem mais novo, né? Mas os caras depois descontinuaram um pouco essa jogatina aí. Cara, eu acho que da minha infância e adolescência, esses campeonatos de Soccer Shootout foi uma das coisas que mais marcaram. Não sei se vocês tiveram alguma experiência parecida aí.
Esse aí foi o seu primeiro 7-1, né?
Tipo, perder
os caras desse jeito. Traumatizou a seleção.
Tipo isso, cara. Mais ou menos isso aí.
Então, cara, então, o que eu me lembro, cara, é dos campeonatos Superstar Soccer, cara. Era um ou dois que tinham um Super Nintendo lá na rua onde eu morava. E a gente sempre juntava. Mesmo esquema que o Betão falou. A gente se juntava pra jogar. Falou, meu, vamos fazer um campeonato aí, pô. Vamos aí, né? Ver quem é o melhor, tal. Tinha toda aquela tiração de sarro, a gente pegava aquele caderno surrado, começava a anotar lá, ó, fazer as chaves, os grupos, tal, e aí a rua inteira, cara, pra participar do campeonato, né?
Era isso mesmo, o campeonato era no caderno,
tão... no caderno, tudo anotado no caderno, cara. E eu lembro que aí a gente foi pro... A coisa começou a tomar uma proporção maior, E aí tinha uma locadora perto de casa, onde a gente jogava videogame, que os caras começaram a organizar o campeonato deles. Puta, era show de bola, porque assim, o campeão ganhava, tipo, tantos dias de locação grátis na locadora. Tipo, ah, o final de semana você vai pegar uma fita, vai levar pra casa, tipo, 5 fitas, você vai pagar uma. E esses caras, quem conseguia isso, era só os caras que jogavam muito bem, né? E eu lembro que tinha um camarada meu, Luiz Mamed, que, cara, juro por Deus, eu nunca vi alguém jogar jogo de futebol igual esse cara, meu. Nunca vi, meu, porque... E até hoje, acho que até hoje, cara, até o último tempo que a gente se viu, faz alguns anos aí, eu vi ele jogando contra o pessoal lá online, acho que foi no PlayStation, no PlayStation 3 ainda. Era impressionante ver ele jogando. E ele sempre ganhava, cara. Sempre ganhava os campeonatos. Mas assim, era diversão garantida, meu. Seja no Super Nintendo lá na casa de alguém, como nos campeonatos de locadora, cara. A diversão era garantida. E era. E toda essa coisa de competitividade, né? De união, de tiração de sarro. Deixava o jogo ainda mais interessante, mais legal, né? Porque é diferente você jogar só contra o computador, né? E você jogar participando de um campeonato. Puta, cara, era show de bola. E de lá, né, daqueles tempos até hoje, sempre que a gente pode, eu e os outros camaradas que a gente foi, né, fazendo amizade conforme o andar da vida aí, a gente pega um videogame pra jogar também, cara. Campeonato não tem coisa melhor, cara. Campeonato de videogame de futebol é diversão garantida.
Bom, antes de falar da minha lembrança, eu queria falar alguns costumes que eu tenho aqui ao jogar jogos de futebol, principalmente da série PES, até hoje, cara. Isso desde lá do Super Nintendo. Que é o quê? Assim que eu compro um futebol novo aqui em casa, nós temos dois fatores importantíssimos para começar a jogar. Antes disso, a gente não começa a tirar contra. O primeiro, senta eu, meu irmão, meu pai, às vezes meu primo quando vem aqui jogar também, mas principalmente eu e meu irmão, que a rincha é interna aqui em casa. A gente monta um time para cada um, selecionando os melhores jogadores do mundo. Então, time A e time B. Aí fala, quem são os melhores jogadores do mundo? A gente faz uma lista, a gente tira para o ímpar, suponhamos que eu tenha ganho, eu escolho o primeiro e ele segundo, depois eu, depois ele, até fecharmos o time. Isso é tradição. Depois que a gente já definiu o nosso time, inclusive a gente usa ele só pra quando a gente tá com uma rixa interna pra jogar um contra o outro, a gente também tem a tradição de criar o time da família, que esse é o mais divertido, cara. Que a gente pega um time base lá, tudo em branco, né? E a gente monta o jogador desde as características faciais, cabelo, tudo, até os atributos. Então, pô, vai pegar o Adão. Ah, o Adão é 1,90m, 100kg, faz mais gordinho, cabelo liso, tal, curto. Meu pai careca, fica divertidíssimo o time, cara. A gente se diverte demais dando risada.
Da hora.
Ah, aquele dali é gordo, o gordo não corre muito. Então vamos colocar 60 de velocidade, 50. Ah, o outro é baixinho, baixinho é bom no drible, então...
O cara colocava o jogo de futebol, Oda, pra jogar The Sims.
É?
Não, cara, é divertidíssimo. Tanto que é um costume que até hoje a gente faz. Pegou, primeira divisão dos melhores do mundo, depois o time da família. Aí entra, logicamente, o pessoal de casa aqui, vem primos, amigos que jogam futebol na vida real com a gente inclui também no time. Normalmente fica na reserva, né, porque o principal são os da família. E às vezes a gente vem alguma visita em casa, a gente usa esse time da família pra jogar contra, pra todo mundo cair na risada, entendeu? Então você pega meu pai que tem 67 anos, eu coloco ele no ataque, lá ele faz gol. Cara, imagina a gargalhada que não é, meu pessoal assistindo. Então esse é um hábito que eu mantenho até hoje, que comprando qualquer jogo novo, até agora pra pegar esse FIFA novo que vai ser esse ano, com certeza é um hábito que não vai ser deixado de lado. Bom, agora falando de uma lembrança legal que eu tenho sobre jogos de futebol, como eu falei pra vocês, o Win Eleven 4 foi o que mais me impactou, tive mais horas jogadas, eu tinha o hábito de jogar sempre, tanto em casa como na locadora. E na época eu lembro que a locadora fez um campeonatinho regional, que pegava o pessoal do meu bairro e dos bairros vizinhos, né? Era R$5 a inscrição, lembro até hoje, o campeão ia levar um PlayStation 1 com uma porrada de jogo, acessório.
Caramba.
E esse campeonato foi disputado numa faculdade que tem aqui na região de Itaquera, e quem é da Zona Leste de São Paulo conhece, que é a Unicastelo. E aí pegou o ginásio da Unicastelo, montaram os telões na época, televisores lá, porque eram muitos participantes, e eu fui participar. Eu e meus amigos, né? E eu lembro que eu saí ainda na fase classificatória, porque era muita gente participando. Não cheguei na chave seletiva, nas oitavas de finais. Mas um amigo meu chegou, cara. Chegou nas oitavas, passou. Chegou nas quartas, passou. Chegou na semifinal, ele perdeu. Mas o cara que ganhou dele, cara, jogava um absurdo, meu, de bem. Tanto que ele foi pros pênaltis com esse cara, e esse cara, ele era extremamente, assim, como eu posso usar o termo? Presunçoso, né? Porque toda vez que ele ia pro pênalti, ele batia o pênalti de olhos fechados. Ele colocava uma venda no rosto pra bater.
E tinha uns caras que fazia isso aqui também, mano. Fechava o olho pra bater pênalti.
E meu amigo foi pro pênalti com ele, cara, na semifinal. Aí ele pegou, colocou a venda nos olhos e ganhou, cara.
Filho logicamente, da mãe.
Não dá pra falar que ele sabia, é instinto, né? Ele escolhia um lado, apertava, mas por sorte ele ganhou. Não sei se era um modo dele abalar o psicológico do adversário do lado, né? Mas ele ganhou, foi pra final e ganhou a final.
Então, mas se for parar pra pensar, quando você vai jogar e você vai chutar, você não. Você pode. Você não precisa olhar pra tela. Você vai escolher o canto de chutar,
chute,
certo? Né? É sorte, né?
Mas engraçado que foi uma tática dele pra abalar o emocional do adversário, porque a gente era tudo moleque na época de 13, 14 anos, e ele já era um tiozão, já tem uns 30 e poucos anos.
Né? Ou 30 e poucos anos, tiozão, mano? Como assim?
Tá, nós tá somos tirando? Tiozões já, né, cara? E eu lembro que ele jogava fumando, ele levava um cinzeirinho do lado, jogava fumando e, né, era... tipo, não tinha proibição na época que eu me lembro, né?
Era não livre, tinha. Podia
fumar na frente da criança, jogar a fumaça na cara dela que ninguém falava nada. E esse tiozão ganhou, levou a porrada de jogo lá. Meu amigo ficou em terceiro lugar, depois ele disputou o terceiro lugar, ganhou um kit lá com camiseta, boné, acho que 10 locações na locadora, foi um pacote legalzinho também. Mas esse dia me marcou porque foi muito legal, cara, foi todo aquele clima de campeonato, assim, a gente saiu do conforto de jogar entre amigos ali pra testar a habilidade fora, e foi bem divertido, foi um dia inteiro de campeonato e com essa resolução que eu passei pra vocês.
Ah, mas é Nossa. Isso que é legal, né? Isso que é legal. Isso. O legal do jogo do futebol é essa união aí, cara. Competitividade, isso é muito bacana. Não,
mas olha, eu tenho uma lembrança que eu descreveria ela como perigosa e que aconteceu com o lance de jogo de futebol. Assim, eu ao longo da vida, eu conquistei bastantes amizades duradouras, né? Assim, eu acho que um dos poucos ditados que não se aplica pra mim é aquele do... Conserve os poucos e bons amigos, porque eu, graças a Deus, eu tenho bastante amigos aí que já vêm de longa data, longa data mesmo, muitas amizades desde os, sei lá, 6, 7 anos de idade, segunda série da escola e tal. E, cara, um desses amigos que eu tenho, que é o Ronaldo Rastelli, que de vez em quando até me acompanhava lá no canal também, não era muito presente, mas... na vida, sim, né? Talvez não no YouTube, mas na vida, sim. E por que eu tô falando desse cara? Porque acho que depois dessa fase que eu comentei aqui no podcast aí do Soccer Shootout, né? Ele... Assim, o jogo que eu mais joguei foi o Pro Evolution, né? Com certeza. E um dos meus maiores rivais, vamos dizer assim, né? O cara que mais jogava comigo era o Ronaldo, cara. Então, assim, ele era um cara que curtia muito jogo de futebol. E aí, ele que vai me desculpar, mas ele não tem aquele talento todo pra videogame. o jogo que ele mandava bem era futebol, porque o resto ele tentava jogar, ele não rolava. Mas,
tomara
assim,
que ele esteja escutando esse
cast. Eu acho que ele vai escutar. Ele falou pra mim que costuma acompanhar o Warpcast. Então, um beijo, Ronaldo, te amo. Mas, cara, ainda bem que você não virou profissional de game. E assim, o que acontece? Pro Evolution ele mandava bem, entendeu? Ele jogava pra caramba e tal. E cara, sempre dava uma certa disputa, dava uma certa rincha. E aqui vocês vão falar que, né, o Betão tá se achando e tal. Mas na maioria das vezes eu acabava...
É, o Betão tá se achando.
Na maioria das vezes eu acabava ganhando. Porque, cara, assim, tem poucos jogos que eu costumo ser bom mesmo, assim. E o futebol era um deles, né? Assim, tem muito jogo que eu sou nubaço. Por exemplo, jogos de FPS, eu sou muito ruim. Mas, tipo, o jogo de futebol era um jogo que eu me dedicava e ficava bom mesmo no negócio.
A regra é clara, o Betão está se achando.
Agora vamos lá para a parte perigosa que eu comentei. Teve um período que eu fiquei sem jogar jogos de futebol, né? Principalmente quando eu comecei com o lance do canal, etc e tal, que eu tinha que dar uma variada maior. Então eu joguei pouco jogos de futebol, né? E o que acontece? O Ronaldo não parou. Ele foi jogando, ele continuou jogando. E, meu, um dia, a gente... Eu peguei, liguei o videogame e ele falou, pô, vamos jogar PES? Vamos. Era tipo assim, 2016 a gente tava jogando PES 2014. Era uma coisa que era o que eu tinha aqui, né? Cara, beleza, ligamos e ele começou a ganhar. Ele, pô, ganhou um jogo, ganhou dois jogos, ganhou tipo várias seguidas. E ele começou a me zoar, que foi tipo a vingança da vida, manja. Aí eu peguei e falei assim, ah, beleza, né? Cara, descobri o Barcelona. Até então eu tava jogando, acho que não lembro se era com o Real Madrid ou com o Manchester. Peguei o Barcelona e aí equilibrou e eu comecei a jogar. Ele jogava com a Inter de Milão, que era pelona nesse ano. E, meu, ele tinha um esquema lá que era, tocava no meio, adiantava na frente. E aí tinha lá, como que era o nome daquele argentino, cara? Ai, agora não vou me lembrar. Diego Milito. Era sempre o mesmo esquema. Toca no meio, toca na frente, Diego Milito, gol. Toca no meio, toca na frente, Diego Milito, gol. Com o Barcelona isso não começou a não adiantar. E eu comecei a ganhar. Cara, ele começou a falar, por que você só vem com o Barcelona? Por que você não troca de time? Aquelas histórias, né? Aí eu, pô, Ronaldo...
Porque eu quero ganhar.
É, eu falei, pô, o jogo tá aí, tá no jogo, é pra usar. Pô, você é mó cuzão. Eu jogo com a Inter de Milão, que é um time mediano, por que você só quer vir com o Barcelona? E não sei o que... Cara, ele começou a ficar puto, e aí eu comecei a... E, cara, o maior segredo de um bom vencedor é deixar seu adversário puto.
Cara, olha,
o cara desconcentra e não consegue mais jogar direito. E aí eu comecei a provocar ele, né? Ah, não sei o que, que não sei o que, que não sei o que lá. Mano, ele levou pro pessoal a parada. Ah, que não sei o que, que você fica me zoando e que não sei o que lá. Você devia saber que não pode ficar humilhando os outros, que não sei o que. Mano, ele saiu. Ele desligou o videogame, ele saiu, ele ficou acho que uns 3 meses sem falar comigo. Você tem noção?
Magoou o cara, magoou, velho.
Oh, isso foi agora, hein? 2000, com quase 40 anos nas costas aí. Eu tive que falar com a mulher dele. Eu liguei pra Michelle, falei, Michelle, o Ronaldo não tá falando comigo, pelo amor de Deus, entende lá o que aconteceu.
Esse Beto é um destruidor de coração.
Destruidor de amizades, tá vendo?
Aí, não, mas aí, nossa, aí a gente, cara, fez uma viagem pra Olímpia lá, a gente foi, tipo, foram 4 casais, ele e a esposa tava no meio, eu e a minha esposa também, aí a gente se entendeu e tudo ficou bem. Mas, cara, tipo, a parada foi, porque foi o primeiro período que ele conseguiu acumular algumas vitórias na vida, e aí eu descobri o Barcelona e acabou, e eu comecei a aloprar tanto, velho, que é foda, você tem que tomar cuidado com essa história de zoar tanto, que tem gente que não gosta da zoeira não, velho.
Olha, Betão, então você é desses, né? Então você pega tonto no street também, é isso.
Abre o olho com o Betão.
Mano,
aí,
eu não pego tonto no street, mas eu sou catimbeiro, eu sou catimbeiro. Vixe! Cara, uma vez eu fui... A gente tá falando de futebol, mas só fazer um parênteses. Outro dia, lá na Game Tech Zone, a gente foi jogar Street Fighter e o Celso Affini tava lá, a gente foi jogar junto e eu comecei... Ah, que não sei o quê. O Jair também tava lá. Eu, porra, já pegou esse cara é mó apelão. Assim você vai ganhar, vai ser fácil, que não sei o quê. Aí o Celso olhou pra minha cara e falou, meu... Cala a boca, tipo, tipo, joga, né, velho? Só que não tem como, se você não dá aquela atrapalhadinha, não deixa o cara pé da vida. E no futebol isso funciona bem, porque é aquela coisa, cara, tomou o segundo gol, o cara já começa a ficar puto e já era, mano.
Não, já fica destabilizado já, cara.
100 milhões de corações.
Chegamos então ao fim de mais um ARPcast. Queria agradecer aqui novamente a participação dos meus amigos de bancada, Betão e Oda. Se despeçam aí do nosso público.
É isso aí, Adão. É isso aí, Oda. Sensacional. Adorei esse cast. Um dos que eu mais gostei de fazer, porque futebol no videogame sempre foi minha praia. É, uma das coisas que até eu mais estranhei quando eu comecei a fazer vídeos pro YouTube, falar de games em geral, porque eu acabei jogando muito pouco os jogos de futebol. Era uma coisa que eu fazia bastante mesmo a minha vida inteira. Então esse cast foi bem especial, além do saborzinho, né, do período de Copa do Mundo aí, poder relembrar esses bons momentos que eu tive aí, foi bem legal. Espero que a galera que esteja escutando aí tenha se identificado, né, e não se esqueçam de também deixar aqui nos comentários, né, tanto nos feeds quanto aqui no YouTube, onde você estiver escutando, deixe sua experiência, compartilha aí com a gente também, pra gente saber que se a gente tá na linha certa, se vocês estão gostando. Por favor, deixe suas sugestões, né, para que a gente também possa melhorar, trazer temas que sejam interessantes para vocês, sugiram coisas aí. E é isso aí, galera. Muito obrigado por escutar a gente aqui no ARPcast e a gente se vê no próximo cast.
Valeu, galera. Um grande abraço a todo mundo que tá ouvindo aí. Obrigado pela audiência e pela paciência também. como o Betão falou, a gente espera os comentários de vocês. Ah, e uma coisa, agradecendo aqui a todos os que enviaram os comentários aqui pra gente, tá? Que vocês ouviram aí durante o episódio de hoje. Valeu mesmo, a gente espera mesmo que vocês interajam cada vez mais com a gente. E um ponto aqui de curiosidade, pessoal, eu lembrei aqui, lembrei não, né? O Google me lembrou que aquele jogo de futebol que foi dos bigodudos é o Konami Soccer. Aí, e se eu não me engano, foi um dos primeiros jogos da Konami de futebol que eles lançaram, tá? E aproveitando esse ano, né, que a nível de curiosidade também, já faz 46 anos que o primeiro jogo de futebol foi lançado, meu. Então é tempo pra caramba. E agradecer a todos esses desenvolvedores que possibilitaram que a gente jogasse tantos jogos de futebol aí com nossos camaradas, participar de tantos campeonatos. E também sugiro aí um campeonato da Warp Zone, né? Que tal? Campeonato de futebol da Warp Zone. Pra te dar um pau no Betão e baixar a bola dele. O que vocês acham, hein?
Eu não perco nunca.
Valeu, gente, pela audiência aí, pela preferência. Um abraço, aqui é o Oda. Fui.
Só reiterando o que o Oda falou, gostaria de agradecer a participação também dos nossos amigos que deixaram os depoimentos nesse episódio. A gente estava com um pouco de receio de gravar esse episódio e não deixar ele monótono, né? Porque falar de futebol, de repente, não pode não agradar a todos. Então, a gente teve a ajuda desses amigos e deixando os depoimentos para que não se tornasse apenas uma listagem de melhores jogos, mas sim que mostrasse um pouquinho da história por trás de cada jogo, né? O envolvimento dos participantes com esses jogos. Eu acho que a gente conseguiu cumprir esse objetivo aí com maestria. E eu gostaria de agradecer novamente a todos os ouvintes que sempre estão com a gente, dando aquela força, acompanhando os nossos episódios, compartilhando. Isso é muito importante, vocês não têm ideia de como vocês nos alegram fazendo isso e mostrando que estamos aí no caminho certo. Como o Oda já disse também, deixa sua dica, comentário, sugestão para próximos episódios. Pode ter certeza que vamos ler todos com carinho e colocar na nossa lista aí de próximos episódios. Eu sou o Adão Cam, eu fico por aqui e nos vemos no próximo Warpcast.